galera do Mundo das Lutas, eu sou o Coutinho e você está no podcast MMA Ganhador. E antes de começar o programa dessa semana, eu lembro que vocês podem assinar o nosso podcast via iTunes, Android ou Podflix. Só assinando vocês passam a receber os nossos programas assim que eles forem ao ar. Ladies and gentlemen. As lutas, o convidado dessa semana é o Marcos Luca Valentim, editor do canal Combate. Tudo bem, Marcos?
Tranquilo, Coutinho, rapaziada, tudo em ordem.
Marco, vou te chamar de Marcos não, né? Porque aqui é soltura, aqui é resenha do Mundo das Lutas. Vou te chamar de Marquinho, que é como eu te chamo. A gente teve no último fim de semana o UFC Fight Night, que aconteceu em Boise, nos Estados Unidos. Que contou, é claro, com o grande destaque foi o retorno do Júnior Cigano. Mas antes eu queria falar rapidinho sobre a estreia do Raoni Barcelos. Raoni Barcelos é um cara que a gente já ouve o nome dele já há bastante tempo. Tinha essa expectativa dele estrear no UFC. Ele chegou ao UFC e estreou muito bem, né? Nocauteou no terceiro round, Curt Holobor. Então fez uma estreia muito boa. Qual que foi a sua impressão do Raoni? Já dá pra gente tratá-lo como aquele cara que vai se confirmar como uma promessa e de em breve tá no topo da categoria? Ou você acha que ainda é muito cedo?
Não só brasileiros, né? O mundo do MMA como um todo tinha esse anseio por ver o Raoni logo no UFC. Já vinha treinando uma carreira de sucesso, tanto nacionalmente quanto internacionalmente, campeão da RFA. E o medo que se tinha é que, né, a idade estava avançando e nada de chegar no UFC. Então tinha aquele medo de, pô, será que vai chegar na hora certa? Já vai ter passado do momento de auge da vida dele. E acabou que chegou agora, tá com 30, 31 anos. É, não tá tarde, e mostrou muito talento. Quem impressionou não foi só no nocautão que ele deu, né? Aquele upper com direito, ele foi direto, upper direito de novo, um nocaute sensacional no terceiro round, mas a calma dele, ele parecia um veterano dentro do cage, não sentiu a pressão que tinha em cima dele, ele parecia realmente muito à vontade, ele é um cara versado na luta agarrada, né, levar pro chão, aprendeu desde cedo com o pai dele, Laércio, que é um especialista nisso, mas ficou trocando o tempo inteiro, com um cara mais alto, mais longevindo, maior, muscularmente falando, e não sentiu problema de trocar. Então, assim, ele guardou uma coisa que é a área dele, primária, que é a luta de solo, e sentiu vontade para trocar com um cara maior. Então, assim, isso, a tranquilidade dele, a cabeça dele, me deixou muito tranquilo e esperançoso dentro dele. Não digo mais, eu acho que na próxima luta, ele desce de divisão. Ele já trafegou por várias divisões ao longo da carreira. Então, acho que para ele, na categoria de baixo, com caras do tamanho dele, né, com um corpo físico semelhante ao dele, ele pode sair ainda melhor do que foi na estreia dele.
Tá certo, Marquinhos. Agora a gente teve também nesse UFC Boise o retorno do Júnior Cigano, né? Depois de um longo ano aí que ele ficou afastado, ele teve uma situação de... Foi flagrado no DOP pela USADA, mas depois rolou uma investigação, ele acabou absolvido, mas o fato é que ele ficou esse tempo todo afastado do octógono. E ele voltou contra o Blagoy Ivanov, vencendo a decisão dos juízes. E eu queria saber sua impressão do retorno do Cigano, porque a análise que eu faço é que ele voltou, né, foi uma vitória diante das circunstâncias, do tempo afastado, e do rival, que também não era nenhum cachorro morto, né, o Blagoy era campeão do WSOF. Mas eu achei uma vitória boa, ponto. Mas eu vi muita gente na internet, público em geral, e até os nossos colegas da imprensa, muita gente empolgada dizendo que o Cigano voltou bem, enfim, mais empolgado do que eu. Mas queria saber de você, você realmente empolgou, na sua opinião, essa volta do Cigano? Ou você acha que foi, por enquanto, foi só uma vitória o suficiente para fazê-lo voltar pro trio das vitórias do topo da categoria?
Curtão, eu tô contigo nessa, irmão. Também não fiquei empolgado, não. Fiquei levitando, mas fiquei feliz. Fiquei feliz porque voltou vencendo. Um cara que, pô, a gente. Todo mundo gosta do Cigano. Um cara super carismático, pô, um excelente lutador. Então fiquei feliz pela vitória e no retorno, mas não fiquei empolgado. Eu lembro que antes dele perder pro Urtite, no ano passado, na revanche, na disputa pelo cinturão, ele tinha lutado 5 rounds com o Ben Walter, em 2016. Foi em Zagreb. Ele lutou 5 rounds com o Melófio, que é um cara esquisito, um cara que tem uma base esquisita, um cara que se mexe esquisito, grandão, meio bruto, meio loucão. E ele fez 5 rounds muito inteligente. Ele foi inteligente durante toda a luta, estratégico, batendo e saindo de um cara maior que o Cigano. Por mais que digam que o ponte do Cigano é isso, ou aquilo, é um curso de cavalo, para mim, a principal arma do Cigano sempre foi a agilidade dele, a velocidade dele, pelo tamanho que ele tem. Ninguém tinha isso, o peso pesado, bater e sair, bater na barriga e sair, o que é difícil, sair boxear, entrando radiação, saindo muito rápido, o peso pesado, onde qualquer mão pode derrubar. Então eu achei que o Beloto eu fiquei empolgado. E aí muita gente achou que foi fraco, eu fiquei empolgado. Nessa agora com o Blagoi, eu achei cautela, eu achei cauteloso. O Blagoi realmente, tem que tirar o chapéu pro cara, porque ontem ele teve no Revista Combate, o Cigano entrou com a gente pro Skype e falou, olha, eu também fiquei achando, pô, será que o meu punch tá mais ou menos? Eu tô dando uma força na cabeça do cara e ele não tá caindo. Mas aí, no andar dos jogos, eu pensei, não, o cara é muito resistente, porque tô dando tudo de mim aqui e eu tô no pé. Eu acho que é isso também, tem muito do mérito do Blagoi, sabe, tava ali meio morrendo, mas tinha uma pesada que balançou o Cigano assim, não balançou de flash down, mas balançou. Então o Cigano teve esse respeito, além da sorte ao azar, porque a pressão era toda do Cigano. Então ele ficou mais cauteloso. Eu fiquei feliz pela vitória, mas não fiquei empolgado não. Eu acho que foi importante para que na próxima luta ele esteja com a cabeça mais tranquila, e aí sim, ele pode ser mais cobrado pela performance que vai vir apresentar.
Exatamente, e aí eu já emendo a próxima pergunta. Onde é que você acha que o Cigano se encaixa na categoria, né? A gente viu na internet que a categoria dos pesados, ela vive uma fase muito boa, né? Ela tem vários nomes em alta agora, tem o Derrick Lewis, tem o Curtis Blades, tem o Volkov, o Velasquez não sabe quando volta, agora tem o Miocic aí, que acabou de perder o título, enfim. Tem até o Ngannou também, né, que na minha opinião é um cara que se encaixaria como rival do Cigano, mas onde é que você acha que o Cigano se encaixa? Você acha que ele já pode fazer uma luta ali com algum top 3, top 5? O que, que você acha que pode vir pro futuro dele?
O Cigano, ele tinha marcado, estava marcado na luta dele com o Francis Ngannou, né? Antes da do problema com o Robin, o Cigano, etc. Mas eu acho que ele agora não é uma boa, porque não por Ngannou ser perigoso, tal, que não tem nem peso pesado, mas foi morto, mas por Ngannou veio de derrota. Né? Então não vai catapultar o Cigano pro topo de novo.
Uhum.
Então assim, vendo o ranking na categoria, você tem o Cormier, campeão agora, e o Tite não é o número 1 ali, aí Derrick Lewis, Curtis Blades, Ngannou em quarto. O Cigano subiu, agora tá em sétimo, tá atrás de Volkov e o Overeem ainda. Então, assim, pra mim, tudo vai depender do que vai ser feito do campeão. Se vai travar a categoria, se o Cormier vai defender primeiro o cinturão dele de meio pesado, vai fazer essa luta com o Brock Lesnar, se respeita, não, essa luta astronômica de cifras surreais. Se vai ter negócio com o meu Tite, pra mim já descartei, acho que não vai ter. Então, eu acho que o Cigano seria legal, bom pra carreira dele, então que ele almeja na categoria ainda, pegar o Derrick Lewis. Tem que botar a boca ali do cinturão. E aí, não sei, faz o meu Tite com o Volkov. E aí vai. O Curtis Blades vai ficar ali de bobeira esperando alguém dar mole. Então o cara deve ter aquilo. Mas eu acho melhor para o Cigano pegar o cara que tá vindo de vitórias seguidas, tempo de nocaute, favorece a luta dele. Que o Derrick Lewis é só luta em pé. É um brigador que tem a mão, realmente é um quecado de titânio. Mas assim, é o que o Cigano tem que fazer. Espera que o Derrick Lewis aí, já é assim, vai lá pro Alapira. Mas a luta que eu disse, tem que ser cobrada a partir da performance dessa luta com o Derrick Lewis. Né? Que eu já vendo de vitória, é um cara que tem tudo para ganhar do Lewis. Então, para mim, seria bom não só do ponto de vista estratégico pro Cigano, como também de ranking, pegar o número 2 e se estabelecer na frente, esperando a chance dele ter o título.
E é mais ou menos como você falou, é interessante esse tipo de estratégia do Cigano de enfrentar alguém do top 2 mais de cima, porque esses caras a gente acaba esquecendo que eles não são mais garotos, né? Já estão muito tempo lutando, então o tempo vai passando e talvez eles não tenham outra grande oportunidade de disputar o título. E realmente, atirar para cima talvez seja a melhor ideia pro Cigano, até para tentar uma nova corrida pelo título, né?
Pois é, porque assim, o Cigano mesmo, logo depois que venceu o Blagoi, ele na verdade pediu o Miocic. Ele pediu a trilogia com o Miocic, né? Venceu a primeira por pontos, perdeu a segunda nocauteada na disputa do cinturão, que já era do americano, e queria essa disputa com o Miocic. Seria maneiro, seria interessante.
Uhum.
O Miocic, pô, tem sustentido pelo pesado da chave do UFC, que mais fez defesas do cinturão dele. Seria legal, seria muito bom. Mas eu não acho que o momento do Cigano seria ideal, porque eu não sei, como eu disse, o Miocic vai depender do que vai ser feito do cinturão da categoria.
Sim.
Vai ser feito do Cormier, com o tempo até ter o Cormier e Brasileira, também disse que talvez ele tenha se tornado meio pesado antes. Então ele está muito a mercê desse quesito imponderável, que vai ser feito de campeão. Mas realmente, ninguém é moleque mais ali, né, como você disse, e ele tem que te atirar para cima. Quem pegar, pegou, e é para entrar para matar mesmo. Se morrer até na fila, não tem mais tempo de recuperar, não, porque os negócios têm carreira mais curta, né? Geralmente. Carreira não digo de se aposentar com mais idade, mas de qualidade. Você vê os caras com mais idade já ficam para trás também, muita pancada. Então você vê com 34 anos, é um cara que absorveu muito pancado, é um cara que via batalhas dele com o pai Velasquez, com o título de primeira vez. E aquela história, o cérebro fica com fissuras, que se você não ficar um tempo sem fazer sparring, sem treinar, fissuras não se curam. Então, perdeu o queixo. Aquela história, a cabeça sempre está engordando, uma ferida aberta, e ela ficou mais suscetível que no caute por isso. Então, se ganhar agora, ganhar do Lewis e subir. Não só pela idade cronológica, como a idade física dele.
Agora, Marquinho, como você bem lembrou, né, o futuro da categoria depende um pouco do que vai acontecer com o novo campeão, que é o Daniel Cormier. E já é um pouco do gancho para falar do próximo assunto, que é o UFC, que acontece em Hamburgo nesse domingo. A gente tem três brasileiros em ação, né? Vai ter o Vitor Miranda enfrentando o estreante Abu Azaitar, vai ter o Glover Teixeira enfrentando o Corey Anderson e vai ter o Shogun na luta principal enfrentando o Anthony Smith. E eu fiz essa linkagem porque, como o Daniel Cormier já anunciou, ele se interessaria em enfrentar o Maurício Shogun numa possível disputa pelo título dos meio-médios, uma defesa de cinturão, no meio-médio não, dos meio-pesados. E o Shogun, se vencer, né, lógico, ele tem que vencer e vencer bem, o Anthony Smith seria esse nome aí que interessaria ao Daniel Cormier. Antes de falar sobre essa chance do Shogun, que também é um veterano, também pode ter a última chance da carreira pelo cinturão, qual que é a sua opinião rápida sobre toda essa confusão que se tornou a categoria dos pesados? Antes de mais nada, é lógico, a gente tem que exaltar o feito do Cormier, que foi, na minha opinião, antológica a performance dele. Ele entrou tranquilamente no hall dos maiores da história, mas essa situação dele talvez enfrentar o Brock Lesnar, talvez fazer uma defesa de cinturão, e em nenhum momento o UFC falou sobre tirar um dos dois títulos, né, de posse do Cormier. Mas enfim, o que você está achando de toda essa confusão, que tem seu lado positivo, mas tem lado negativo também, se tornou a categoria dos pesados e dos meio pesados com o Cormier?
Eu acho que o Cormier finalmente tem um representante de respeito que a nível, assim, qualquer conversa que você tenha daqui pra frente, que é o melhor da história, vai ser o melhor da história, não importa que lugar ele esteja, o Cormier tem que aparecer nessa oficina, então é isso. Então, assim, o problema do travamento das categorias, e o Cormier até deixou na rua desses noites.
Eu tava vendo aquele vídeo que o UFC solta dias depois da luta, do evento, The Thrill and the Agony, né, mostrando os bastidores do evento. E aí parece que o Cormier saindo do cinturões, aí nos bastidores ele fala com o Dana White, assim, agradece a oportunidade, e o Dana White fala, pô, finalmente vai ter o reconhecimento que você merece. Então eu acho que o que você está deixando, o Cormier está com os cinturões, por isso também, para ele ter reconhecimento, que ele está temporado, por causa dos cinturões com o John Jones, ele não tinha o crédito que ele merecia.
Então
eu acho que agora ele tem esse crédito, você vai deixar ele esconder, defender o passo do cinturão primeiro, e depois o que faz, ele tira o cinturão.
E acho que a situação nas categorias favorece um pouco, né, Marquinhos? Porque não tem nenhum desafiante claro nos meio pesados e nos pesados. Pô, ele acabou de destruir o maior campeão da história da divisão e também não tem nenhum desafiante assim óbvio, né? Por exemplo, Derrick Lewis não atropelou o Ngannou. Enfim, foi uma luta clara que era para decidir qual seria o próximo da fila, mas foi uma luta horrorosa no UFC 226. Acho que a situação das categorias também favorece um pouco nessa situação dele continuar com o título.
Pois é, não é como se fosse uma categoria dos leves, categoria dos médios, tem muita gente chegando ali. Né, categoria até beijando os galos. Não, a categoria que está mais baseada. Quanto que o Cormier fez? Nos pesados e no meio pesado. Vai ter agora a boca do Cormier com o Gustavo. O Cormier deu de duas já. Entendeu? Então também tem isso. O andamento das categorias,
favorece o fato de o Flamengo continuar com dois cinturões. Por quanto tempo? Acho que por pouco tempo. Acho que você vai tirar dele, vai ter que andar. Acho que a categoria tem que andar. Mas acho que vai deixar ele curtir um pouquinho esse momento, sabe? De ter os números, essas vitórias que ele merece, e por muito tempo foram tirados ou custados pelos João Gomes.
Perfeito. Agora, Marquinhos, pra gente finalizando o nosso papo, falando, entrando agora no FC Hamburgo, a gente falou aí do Daniel Cormier, né, que já citou o nome do Shogun como possível próximo desafiante nos meio pesados. Mas eu queria saber de você. Você compra essa ideia? Você realmente acha que se o Shogun vencer e vencer bem, essa luta do Shogun e Cormier pode acontecer? Ou foi mais uma coisa que o Cormier jogou no ar assim pra despistar os outros nomes, tipo o Gustafsson, que sempre tá falando bastante? O que você acha?
Não tivesse falado nada, nem se Shogun atropelasse o Anthony Smith, ele ia ter a disputa do cinturão. Porque na verdade era para ser Shogun e Volkan Cormier.
Sim.
Aí sim, se Shogun vencesse o Volkan, pô, é outra coisa. O Volkan é um cara que tá lá nas cabeças, é o segundo colocado. Só tem uma derrota no UFC pro Cormier. Então eu acho que seria muito mais apelativo ele vencer o Volkan. Agora, o Anthony Smith é quase que obrigação dele vencer o Anthony Smith. Em contrapartida vai ter o Volkan com o Gustafsson. E aí sim, desse embate poderia sair logo da frente do Cormier. Mas é aquela história. Os dois já lutaram por mim, os dois já perderam por Cormier. E a maior carta na mão do Shogun é o Cormier que pediu a luta com ele.
É.
Então, assim, eu acredito que vai acontecer a luta sim. Vai Shogun vencer, vence bem. Também não adianta fazer uma luta meia boca, tem que ter bem espancar o Anthony Smith. E ele teria a chance de Cormier. O Cormier ia ser bom, né? É um cara que o Cormier que ele quer dar, trabalhar no chão, e se tiver vontade de trocar também. Só que, imagina o Shogun, cara, a primeira vez que ficou mais um cinturão, né? Isso é sensacional. Isso é um negócio maravilhoso, né? O Shogun de família novo.
Verdade.
E eu acho que é isso. A carta amanda do Shogun é o Cormier, tem partido do Cormier nessa luta. Eu acho, pô, realmente. Muito mais pra torcida ainda pra que o Shogun vença o 2-3 e, pô, te posso novamente assim, é uma coisa assim muito maneiro, realmente sensacional.
Agora, é claro que o Shogun não é mais é como você falou, aquele Shogun de sunga branca, né, movida a sangue, é aquele cara espetacular de anos atrás. Mas ainda assim é o Shogun. E o Anthony Smith, por mais que ele tenha 4 vitórias por nocaute nas últimas 5 lutas, ele não bateu ninguém extraordinário, né? As maiores vitórias da carreira dele foram contra o Hector Lombard e o Rashad Evans, que também são dois caras já de fase final de carreira. Mas o Anthony Smith, ainda assim, ele é favorito nas casas de apostas. Você consegue entender isso? Você acha que é muito errado esse favoritismo do Anthony Smith?
Eu consigo entender. É porque banaliza o que você falou. Ele venceu aí, tem os últimos 2 nocautes dele, foram sobre cara de nome, mas estão a descendência. Como o Shogun. Tá 3 boas vitórias. Então acho que o público que vou estar apostando no Evans Group acredita nisso. Que assim como o Shogun, tá na mesma situação que o Rashad e o Hector Lombard. Eu acho que não dá. Se você pegar antes do Hector Smith ganhar do Rashad Evans, ele foi nocauteado pelo Thiago Marreta. E a última derrota antes do Marreta foi por ser um mutante. São caras espetaculares? Não. O Marreta é um cara duro, um atropelador. Parte pra dentro.
Sim.
O mutante foi estratégico. A luta certa. O mutante é errado estratégico. Então, assim, se o souber combinar as duas coisas, a porradaria, tá? Eu não vejo chute. Até por decisão, por nocaute, que seria lógico, mas por decisão, tendo o controle da luta, porque o transmite já foi também muita pancada. Com a outra, a luta dele com a Tolomba, ele levou muita pancada nos rounds até pegar o Lomba no final. Eu acho que assim, o Shogun conseguiu ter o ritmo dele. Como foi com o Jack Lange, que também aguentou porrada, mas acabou cedendo no final, eu acho que o Shogun vence sem susto. Acredito que sem susto. E ele conseguiu mestrar a agressividade com o campo da estratégia de não cair na porradaria franca logo de cara. Que é o que eu transmito gosto, na verdade.
Tá certo, então vamos ficar na torcida aí, porque como você falou, ia ser muito maneiro ver o Shogun de novo disputando o cinturão. Ainda mais esse ponto da carreira, ia ser uma oportunidade sensacional, não só pro Shogun, mas pros fãs também, que gostam tanto dele. Agora, Marquinho, pra gente encerrar a nossa resenha aqui, um dos principais assuntos da semana tem sido o impasse, né, da Amanda Nunes com a Chris Cyborg. Amanda diz que assinou o contrato para enfrentar a Cyborg em dezembro. A Cyborg diz que quer lutar em setembro, não quer esperar esse tempo todo. Qual que é a sua opinião? Eu até vi que a Chris deu uma entrevista para o Combat News, né? Então, qual a sua impressão? O que você acha que está acontecendo? Você ainda confia que essa luta vai acontecer? Ou você acha que é tanta enrolação, tanto impasse que talvez ela não aconteça?
Cara, eu acho que alguma coisa vai estar acontecendo. Eu não consigo ver porque vai acontecer assim. É uma luta super lucrativa, o UFC sabe que está pagando para a meritocracia, é lucro, né? Já tem tempo. Então eu acho que vai acontecer. Só que a analogia da Cyborg foi perfeita no Combat News. Ela falou assim: é a mesma coisa que chegar na sua casa, bater com a própria coisa na sua casa. Você atende o carinho e fala assim: aí, quero brigar com você. Aí você aceita. Aí eu falo: não, me dá mais 5 meses. Cara, se você chega na casa da pessoa para desafiá-la, chega pronto. E a analogia que a Cyborg usou foi isso: a Amanda chegou, a partir da Amanda desafia a Cyborg, só que a Amanda, que a Cyborg aceitou, mas a Amanda quis um tempo maior. Então, essa indignação da Cyborg, ela não quer ficar sem lutar com a dezena. Ela lutou em março com a Politicaia. Foi em março?
Isso, foi.
Então, ela quer ficar sem tempo sem lutar. E aí, do outro lado, ela disse que a luta com a Amanda pode ser a última dela no UFC. Então, assim, ela não quer fazer o jogo do UFC quando o Marco quer. Então, seria contra a Amanda, se fosse por essa via de raciocínio. Eu acho que a luta vai sair sim. Não tem um palpite sobre quando. Acho que me vendo muito longe. Talvez pressione a Amanda assim antes. Mas vai sair. Vai sair. Não é o que eu queria ver. Aqui eu falo como brasileiro, não como fã de luta. Como fã de luta, independente da nacionalidade, eu gostaria de ver. Mas que o brasileiro não queria ver, porque gostaria de que as duas mantivessem rainhas, cada uma em seu quadrado. Mas acho que vai acontecer sim.
Então tá certo, Marquinho. Cara, queria te agradecer muitíssimo, foi um prazer. Entre trancos e barrancos, conseguimos gravar esse podcast. É sempre um prazer ter a sua companhia e compartilhar sobre o mundo das lutas com você. Obrigado, amigo.
Tamo junto, irmão. Foi um prazer meu também novamente estar aqui. Quando precisar, quando quiser, é só me chamar que eu faço uma honra novamente participar com você, irmão.
Então tá aí, esse foi o Marcos Luca Valentim, editor do canal Combate, nosso amigo que contribuiu aqui para essa resenha especial dessa semana, pós-UFC Fight Night Boise de retorno de Júnior Cigano e pré-UFC Fight Night Hamburgo. E a gente também falou sobre muitas coisas especiais do mundo das lutas. Muito obrigado pela sua audiência, espero que vocês tenham gostado e eu volto na semana que vem. Até lá!